senhor presidente, senhoras senadores, dirijo ao senhor Antônio Carlos Costa Dávila para perguntar-lhe, na representação que apresentou em 9 de outubro de 2015 ao Tribunal de Contas da União, com base em uma notícia do jornal, o senhor Júlio Marcelo aponta dois fatos. O envio do PLN número 5 de 2015 para alteração da meta. E B, a assinatura de 6 decretos com recursos decorrentes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2014 e do excesso de arrecadação, que depois transformaram em 3. Em sua análise sobre esses fatos, o senhor disse que esses decretos teriam ampliado despesas. Pode dizer que aumentos foram esses? E enquanto as despesas foram aumentadas pelo decreto que destinou verbas para o Ministério da Educação, por exemplo? É a pergunta que faço, senhor presidente. Não preciso usar todo o tempo.
Pois não. Senhor Antônio Carlos Costa, Dávila.
Obrigado, presidente. Quando Vossa Excelência fala, o senhor analisou, estava se referindo à minha pessoa?
Exatamente pelo que li. Pelo que li dos depoimentos feitos na comissão, eu não participei da comissão especial, mas para poder participar dessa comissão fui obrigada a ler os depoimentos de Vossa Excelência, os depoimentos do senhor Marcelo, para poder nortear o meu pensamento sobre o pensamento de vocês.
Obrigado, Excelência, pelo esclarecimento. Bem, eu devo dizer, até porque me comprometi a dizer a verdade, que eu não atuei no processo que analisou a edição desses decretos. Em nenhum momento eu atuei especificamente nesse processo, portanto, eu não tenho como tecer qualquer comentário, fazer qualquer depoimento em relação ao tema.
Senadora Lides, está satisfeita?
Não, senhor presidente, eu vou então complementar, na verdade, porque esses decretos que foram fundamentados pelo senhor Marcelo e que me parece, Vossa Excelência, teve um acompanhamento muito próximo do doutor Marcelo dessas acusações, não aumentavam despesas. Eles simplesmente foram remanejados, essas despesas. Cancela-se de um lado uma destinação para substituí-la por outra. No caso do Ministério da Educação, como enfatizou o ex-ministro Renato Janine Ribeiro, usava-se as receitas próprias das universidades em institutos federais e análogos, através da venda de bens ou prestações de serviço, para que eles produzissem e tivessem uma articulação com o setor produtivo. Em casos de doação, por exemplo, historicamente a CAPES recebe várias doações, entre elas da Vale, para oferecer prêmios e outras ações. Compreendo, portanto, que não há crime na edição desses decretos. O artigo 4º da lei orçamentária autoriza a edição de decretos. Além disto, a meta, como Vossa Excelência já afirmou, é anual. E, neste caso, foi modificada pelo Congresso Nacional, que aprovou por ampla maioria sobre a relatoria do diligente senador que há pouco estava aqui pelo plenário, o senador, quase um relator ad hoc permanente deste Senado, por sua competência, sem dúvida nenhuma, o relator, o senador Romero Jucá. É, portanto, crime de responsabilidade o Congresso Nacional mudar a meta fiscal. Vossa Excelência insiste em dizer que não era possível a mudança da meta fiscal, embora estivéssemos dentro do prazo da anualidade da meta fiscal. Uma meta fiscal que a lei deixa claro, ela tem que ser compatível com as mudanças na programação orçamentária, devem ser compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário, obtenção da meta e não da meta vigente. Portanto, senhor presidente, mais uma vez, me preocupa que haja um roteiro pré-definido, pré-estabelecido por alguns técnicos para criar-se a ideia do crime de responsabilidade fiscal, que tivesse como objetivo central cassar o mandato da presidente, cassar-lhe os direitos políticos por 8 anos, quando, na verdade, nós estamos aqui vivendo, nesse dia de hoje, a tentativa de discutir-se as razões técnicas técnicas que levaram a isso, quando passamos semanas debatendo aqui o argumento central dos principais opositores da Presidente da República, que diz e afirma que, na verdade, o que interessa é o conjunto da obra. Aqui nessa sessão de hoje, tenta-se inverter a questão, mas quando se vai a fundo para discutir a questão, novamente o Ministério Público faz...
30 segundos para complementar.
O Ministério Público Federal refuta o argumento central de Vossa Excelência e doutor Marcelo quando diz que não há operação de crédito, assim como fica provado que os créditos tiveram a meta modificada através da ação do Congresso Nacional. Parabenizo Vossa Excelência, digo que Vossa Excelência é muito bem-vinda ao Congresso Nacional, bem-vindo agora que passa a ser assessor da Comissão de Orçamento. E certamente conviverá com a discussão de mudanças das metas que nós já estamos convivendo agora no governo interino, que já discute a mudança da meta fiscal. Muito obrigada.
Testemunha com a palavra.
Obrigado, presidente. Senador, muito obrigado pelas boas-vindas. Alguns esclarecimentos. Primeiro que é perfeitamente possível a alteração da meta. Eu não vejo problema nenhum. É só apresentar um projeto de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, desde que a iniciativa seja exclusiva do chefe do Poder Executivo. Em relação ao meu trabalho junto ou acompanhando o Dr. Júlio Marcelo, não existe isso. O Dr. Júlio Marcelo e eu conversamos a respeito desses temas, porque gostamos desses temas, achamos que são temas relevantes para as finanças públicas, para todo o país, mas não atuamos em conjunto, né? Atuei no processo das pedaladas fiscais, fruto de uma representação do Dr. Júlio Marcelo, que foi despachada para a secretaria onde eu trabalhava, na diretoria específica, sob minha coordenação, em função do despacho do ministro José Múcio. Então, agora, o fato de poder alterar a meta fiscal no final do ano não apaga a conduta irresponsável que é adotada ao longo do ano de não tomar atitudes para que a meta que está sendo obtida ao longo do ano, e existem diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que determinam ao gestor que ele faça esse acompanhamento bimestral e quadrimestral. Artigo 30, artigo 52, artigo 53, artigo 31, são inúmeros os dispositivos da LRF que exigem do administrador que ele faça um acompanhamento quadrimestral. Tanto é que o artigo 5º da Lei de Crimes Fiscais determina que, se ele não adotar essas medidas, ele pode ser processado e julgado pelo Tribunal de Contas respectivo e pode ter uma multa de até 30% dos vencimentos anuais. Portanto, e aliado a esse fato, é verdade que o Congresso Nacional pode, em função de uma exceção positivada no artigo 65, 8º da Constituição, autorizar condicionalmente que o chefe do Poder Executivo suplemente créditos já existentes no orçamento, desde que obedecidas algumas condições. E a condição que está muito clara no artigo 4º é, ao editar o decreto e, portanto, naquele exato momento, porque é aquele ato que promove a alteração na programação do orçamento, portanto, no total das receitas e despesas do orçamento, aquele ato tem que ser compatível com a obtenção da meta fiscal. A minha posição em relação a esse tema é muito mais rígida que foi adotada pelo TCU. Aliás, é bom que se frise, não estamos tratando aqui de uma tese minha nem do Dr. Júlio, estamos tratando de cinco acordos em que o Tribunal de Contas, por unanimidade, disse que se tratava de operações de crédito.